Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Washington, Voz da América, emissão vespertina em português, sábado 3 de agosto de 2024. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. Convosco vai ficar na apresentação na Guedes, José Faria está na produção. Transmitimos em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos a transmitir na onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos também em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguiti, a capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a rádio Sitchanouk, a leste FM. Em Bua estamos com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachedungo estamos com o Lero Bando. E estamos também na cidade de São Domingos com a rádio comunitária de Casumai. Na cidade de Catiú, a nossa rádio parceira é a Rádio Educativa. Também pode ouvir esta emissão em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. E não esquece, posso ouvir-nos também em direto na internet, no nosso site, voaportugues.com. Na emissão deste sábado, vamos falar de questões de liderança no MPLA e falaremos, pois, da situação na Guiné-Bissau. Mas agora vamos passar o mundo em revista, as notícias e a atualidade neste sábado.
Pelo menos 32 pessoas foram mortas e 63 outras ficaram feridas depois de militantes do Al-Shabaab terem atacado uma zona balnear muito frequentada em Mogadíscio, na Somália, na noite de sexta-feira. Um bombista suicida fez-se explodir na praia. Após a primeira explosão, três homens armados do Al-Shabaab invadiram um edifício de restauração e entretenimento frente à praia. O governo da Somália enviou forças de segurança para enfrentar os atacantes. As forças disseram aos meios de comunicação estatais que terminaram o cerco quase 4 horas após o ataque. Os três atacantes foram abatidos a tiro. A Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade pelo ataque. A polícia da Nigéria prendeu no sábado dezenas de manifestantes e disparou gás lacrimogéneo para dispersar os que tentavam marchar até aos escritórios do governo na capital, Abuja. É o terceiro dia de manifestações para denunciar as dificuldades económicas agravadas pela reforma do presidente Bola Tinubu, iniciadas no ano passado com a eliminação do subsídio popular à gasolina e a desvalorização da moeda, que fez disparar a inflação. Pelo menos 13 pessoas foram mortas na quinta-feira, quando os protestos se tornaram violentos, segundo a Amnistia Internacional, que acusa a polícia de ter utilizado balas reais. A polícia disse hoje que 7 pessoas tinham morrido, mas negou responsabilidade. Aumentam os receios de uma escalada militar no Médio Oriente depois de o Irão e os seus aliados terem intensificado as ameaças contra Israel, que culpam da morte do líder do Hamas, Ismail Haniyeh. Reino Unido e Estados Unidos apelaram aos seus cidadãos que abandonem o Líbano rapidamente. Várias companhias aéreas anunciaram a suspensão das ligações aéreas e os Estados Unidos reforçaram a presença militar no Médio Oriente. Entretanto, 2 ataques aéreos israelitas no norte da Cisjordânia mataram 9 militantes palestinianos no sábado, segundo o exército israelita, e em Gaza, de acordo com a defesa civil, um ataque israelita a um complexo escolar matou 15 pessoas. O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na plataforma Truth Social que concordou em debater com a sua adversária democrata, a vice-presidente Kamala Harris, no canal televisivo Fox News, a 4 de setembro. A campanha da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, rejeitou hoje o anúncio de Donald Trump, afirmando que o candidato republicano tem de aparecer no debate que estava previsto para 10 de setembro no canal televisivo ABC. A campanha de Harris acusou Trump de estar assustado. As autoridades senegalesas convocaram o embaixador ucraniano em Dakar no sábado por ter publicado um vídeo de apoio aos recentes ataques, mortíferos contra o exército de Mali e os seus aliados russos, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros senegalês em comunicado. O Senegal diz rejeitar o terrorismo em todas as suas formas e que não o aceita no seu território. O pugilista cabo-verdiano David Pina assegurou a primeira medalha olímpica para o seu país, Cabo Verde, ao derrotar o zambiano Patrick Chinemba e está agora nas meias finais, aspirando à final e ganhar uma medalha de ouro. Mas mesmo que perca, David Pina tem já assegurada a medalha de bronze.
A Analistas em Luanda apontam vários cenários sobre o futuro da liderança do partido no poder, o MPLA. Para falar sobre o assunto, ouvimos os analistas políticos Anselmo Condomula e Agostinho Sicati e ainda o general Ligino Carneiro.
A disputa da liderança no maior partido que governa Angola já começa a ter rostos interessados em substituir o atual presidente João Lourenço, que está impedido por força da Constituição e dos estatutos do partido de concorrer a um terceiro mandato na presidência da República. A realização do Congresso Extraordinário agendado para dezembro próximo tem causado algumas movimentações e agitado os militantes, com várias informações que circulam nas redes sociais que não foram desmentidas até ao presente momento. O rosto que mais se destaca nos últimos tempos tem sido do general Higino Carneiro, que já fez circular nas redes sociais o seu manifesto de candidatura com 5 pontos para o desenvolvimento sustentável e inclusivo do país. Uma outra figura do partido no poder está associada a uma campanha aparentemente involuntária de encorajamento para uma eventual candidatura. Trata-se de Fernando Dias dos Santos Nandó, antigo presidente da Assembleia Nacional. O nome de jovem ministro de Estado e chefe da Casa Civil, Adão de Almeida, também foi colocado na corrida, para além da esposa de João Lourenço, a economista Ana Dias Lourenço e os não menos importantes candidatos, António Venâncio e José Carlos de Almeida. Nas hostes do Partido no Poder e da sociedade em geral, começam a surgir vários comentários à volta deste cenário, principalmente sobre o futuro de João Lourenço, numa altura em que o segundo mandato se aproxima do fim. Em entrevista recente à Rádio Correio da Quianda, o general Higino Carneiro não deixou margem para dúvidas ao assumir que estava a ponderar a sua candidatura, mas remeteu a definição deste processo para o órgão de decisão do Comitê Central do seu partido.
Na verdade, quando no outro dia me dirigiram, fizeram essa pergunta, como sabe, eu estava a sair a participar de uma outra conferência onde estava a transmitir as nossas experiências, o nosso conhecimento em relação a todo o processo de paz ocorrido no nosso país. Mas hoje, ouvindo e está fazendo uma pergunta direta, devo dizer que eu estou a ponderar. Agora, é evidente que, como sabe, o nosso partido tem estatutos, tem um Comitê Central. É necessário que o Comitê Central defina os passos subsequentes que podem conduzir a que realmente surjam candidaturas. Eu, estando a apoderar nesse sentido, seguramente havendo essa possibilidade, estarei no pelotão da linha da frente.
Os estatutos permitem múltiplas candidaturas do MPLA?
Obviamente permite, os estatutos são claros.
Em diversos círculos políticos existe a ideia segundo a qual o Partido no Poder vive uma das suas maiores crises de divisão interna, que tem deixado agastados os seus militantes, principalmente os de base. Sobre o assunto, o general Higino Carneiro fez o seguinte comentário.
Seja observando o que hoje, uma vez mais, aconteceu e também aquilo que eu pude ouvir dos diferentes responsáveis, estão à testa do município, por exemplo, da Latona, eu acho que é chegado o momento de voltarmos, já que a mística do nosso partido retorne, ou seja, a mística ganhadora, aquela que se traduziu ao longo dos anos num partido organizado, forte, coeso, disciplinado e sempre olhando para o futuro com confiança e com o pensamento sempre na vitória.
Isto ocorre
basicamente que é necessário que hoje também comecemos a responsabilizar todos aqueles que em nome do MPLA falam e trabalham para ele, para o seu sucesso, trabalham na sua organização, quer na base, da base ao topo. É evidente que podemos sentir e observamos aqui na base hoje, e não só, que os militantes, os cidadãos, de uma forma geral, não estou a falar, ou estou respondendo à sua pergunta, referindo-me só à questão dos militantes do MPLA, mas dos cidadãos, do povo em geral, por força das necessidades, se vai sentir desmotivado, se vai sentir desagradado com o contexto. Mas, portanto, nós temos que entender a conjuntura e temos que acreditar que temos um futuro, temos um caminho longo a percorrer maneira que aquele sonho que sempre pensamos relativamente à Angola vem a ocorrer com o esforço de todos. Não sou só de alguns, daqueles que hoje se encontram à frente dos destinos do país, na governação, quer superior como de base. Todos nós temos que nos enquadrar nesse contexto. E o meu apelo, naturalmente, não só aos militantes, mas aos cidadãos do modo geral, é acreditar e ter esperança no futuro. Nós temos que ter orgulho. Antes de nos orgulharmos do país que temos, temos que ter o orgulho de nós próprios. Temos que sentir que somos capazes, temos capacidade de juntos de trabalhar, envolver-nos na empreitada que o país precisa para realmente termos um futuro para o país com um desenvolvimento que nos agrade, com condições saudáveis, de progresso. Os angolanos precisam disso.
Qual a relação que tem o general Chino Carneiro com o presidente da República, João Lourenço?
Não, excelente. Como sabe, desde fomos companheiros de armas, ele é o líder do nosso partido, é meu camarada, é meu irmão, e eu não tenho outra condição senão de ajudar no lugar onde me encontro e servir também o meu país e o partido que ele dirige.
E tem ajudado o presidente, enquanto presidente do MPLA e também da República?
Obviamente, tanto quanto outro sou chamado, eu estou presente. Aliás, estou sempre na linha da frente.
Os desafios do partido no poder passam pela sua inovação e mais abertura democrática interna para se refletir em todos os setores do país. Esta é, de resto, a visão do analista político Anselmo Condomola, para quem o partido que governa Angola não tem assimilado a cultura democrática.
Na verdade, nós temos acompanhado esse processo com bastante atenção, porque primeiro entendemos que o MPLA, enquanto organização, está muito atrasado. Está atrasado quase 50 anos na sua inovação, na sua visão, porque é um problema que afeta a todos nós por ser só o partido que governa o país. Se esse partido não se adequar à inovação e à modernidade, de maneiras que aplique a democracia dentro do seu próprio partido, para depois alargar ao país, isto fica muito complicado. Porque o país hoje está a viver estas dificuldades. Está numa letargia justamente porque os camaradas não querem assimilar a cultura democrática. E a cultura democrática não pode ser promovida simplesmente na boca, no papel. É preciso que se pratique todos os dias. É um ato, é um exercício constante. Isto nós diríamos que não era um problema maior, mas é só o facto de ele ser o partido que governa. E é ele que bloqueia todo o progresso que o país devia ter conhecido. Agora, ele também sente-se que é obrigado hoje, ou está mesmo obrigado hoje, a passar por esse exercício. Porque caso contrário, ele corre o risco maior de sucumbir. Porque a sociedade evoluiu, o mundo hoje é diferente. Enquanto eles ficarem, confinados nos labirintos, isto vai passando por uma outra dinâmica que eles vão ficar ultrapassados.
Mas de um tempo a esta parte, doutor Anselmo, temos estado a acompanhar alguns nomes e o rosto mais visível tem sido do general Higino Carneiro, embora fala-se também de Adão de Almeida, do próprio general Miala, para além do engenheiro António Venâncio e do José Carlos, mas em concreto a única entidade, ou seja, a única figura, o único rosto que se mostrou de facto interessado em substituir João Lourenço tem sido, digamos, o general Higino Carneiro, até que publicamente ele já assumiu.
Bom, eu não olho na dimensão apenas do interesse, mas o que o Higino Carneiro está a fazer é manifestar, tem um ato de coragem. Veja, o MPLA ficou tão confinado, ficou tão embrulhado, ao ponto de o exercício da cidadania até lhe condiciona um ato de coragem. O que falta no MPLA é exatamente isto. É preciso que haja abertura para que qualquer cidadão que tenha um requisito próprio possa apresentar a sua candidatura, tal como fez o engenheiro Venâncio. Mas foi o próprio MPLA que calcinou o candidato do engenheiro Venâncio, que nem sequer até o permitiram que ele apresentasse a sua candidatura de forma condigna. Portanto, este é o teu problema que nós estamos a viver, estamos a sentir, mas que o tempo vai se encarregar porque se o Ampela não fizer isto, também corre o risco de desaparecer.
O analista Anselmo Kundumula chama, por outro lado, a atenção do presidente João Lourenço para não avançar com a ideia de um terceiro mandato. Aponta o exemplo de Moçambique e do Senegal para não citar outros países na mesma condição.
Bom, o cidadão João Lourenço, penso que terá na sua geografia mental a sua plenitude de que não pode esticar mais as pernas. Não pode. Isso é como um bebê que está na barriga da sua mãe. Não consegue esticar as pernas. Ele fez tudo conforme lhe convinha. E vamos aqui, de facto, o saudar pelo facto de conformar o seu estatuto à Constituição. São dois mandatos. Já os cumpriu, já os consumiu, tanto no partido como no país. Isto é o exemplo do presidente de Moçambique, que tentou forçar, mas não conseguiu. É o exemplo do Senegal, o Macky Sall, tentou, não conseguiu. Eu não lhe vejo a possibilidade de querer forçar, mesmo que haja aqui o MPLA. É um partido que tem membros seguidistas, que não consegue refletir, são acéfalos. Acredito que também a paciência tem limites. Eu penso que não vai forçar isto.
Mas quando se fala de uma possível alteração da Constituição para dar a possibilidade a um eventual terceiro mandato, também fala-se muito de alguns votos que poderão contar dos deputados da UNITA e eventualmente também do para já servir Angola.
É um sonho que ele tem, mas se ele ainda hoje tivesse tido um sonho igual, eu lhe convido a verificar o que está se passando na Venezuela. É que você que ficou dois mandatos e não apresentou resultados, não vale a pena insistir. Eu acredito que tudo isso que se fala também deve ser especulação, porque no seu íntimo penso que não é isso que lhe acorda, porque ele sabe perfeitamente o mandato que ele está tendo de forma desastrosa. Para já, o voto na UNITA não vai conseguir. Por mais que ofereça milhões, e esses milhões que gostaríamos que ele aplicasse na economia e no social para que as pessoas pudessem ter alimentos, vai preferir oferecer, e ele vai não oferecer porque ninguém vai lhe dar o voto. A alteração da Constituição está claro que não vai conseguir. Agora, quanto ao estatuto, saberá o MPLA, e isso o MPLA pode falar. Agora, do país, sou cidadão, falo pelo país, acredito que não vai ser possível, tanto que ele não está em condições para poder insistir. Porque isto é, de facto, chamar a ira do povo, e nessa altura não é só UNITA. Estamos a dizer que a soberania reside no povo. Se é o povo que deve ser, de facto, traído mais uma vez, é o povo que vai se levantar, e o João Lourenço não vai só discutir com os deputados da UNITA, mas vai discutir com o povo. E aí vamos ver quem terá força.
Por sua vez, o analista político Agostinho Sicato traduz as candidaturas para a sucessão de João Lourenço como um desafio para a vida interna do partido e aponta dois cenários que podem eventualmente acontecer aos corajosos candidatos. Agostinho Sicato afirma, por outro lado, que a direção do MPLA tem gerido este processo com muita serenidade.
As futuras candidaturas à presidente do partido, de facto, têm sido um desafio, principalmente para o próprio partido em si, que nunca experimentou, será a sua primeira vez, e para os próprios candidatos, que têm duas hipóteses: ou apresentam-se a um talho, praticamente, para serem a um altar, para serem sacrificados, ou então têm forças suficientes para mudar este quadro e se tornarem, de facto, putativas candidatos a presidente de um partido político. Portanto, é nesta perspectiva que eu vejo, está, de facto, uma luta bastante interessante. Mas uma coisa é certa, tanto é irreversível, que o MPLA, desta vez, se quiser se tornar um partido com uma voz democrática autorizada, se quiser se tornar num partido forte e com legitimidade tanto dos seus militantes quanto legitimado, melhor, tanto pelos seus militantes quanto pelos cidadãos no geral, terá de enfrentar este desafio, ultrapassar esse desafio de realizar as eleições autárquicas, ou melhor, de ter as múltiplas candidaturas. Creio que a direção do MPLA tem gerido o processo de modo mais discreto possível. E até agora é o mais avisado, porque o assunto é bastante sensível. E a própria direção tem estado a fazer uma leitura apropriada dos factos e não precipitar, avançar apenas conforme as próprias orientações das diretrizes internas do partido. Creio que o MPLA tem, de facto, sobre este assunto, se posicionado primeiro equidistante, deixando também que cada candidato manifeste o seu interesse, sem com isto, antes mesmo de convocar o Congresso, ou melhor, de chegar o momento da apresentação das candidaturas, sem com isso tomar uma posição que seja favorável a este ou aquele possível interessado em concorrer a presidente do partido.
Finalmente, Agostinho Cicato admite que o presidente João Lourenço tem muitas cartas na manga que a qualquer momento pode trazer ao público enquanto decorre o processo de preparação do Congresso Extraordinário.
Creio que o João Lourenço não convocou o Congresso Extraordinário em vão. Há muitos assuntos por abordar e um dos trunfos que eu acredito que deve trazer aqui é trazer um candidato que se ajusta e ele automaticamente vai deixar a vida política ativa, ou melhor, deixar a vida partidária, para então depois dedicar-se à presidência e, por conta disso, encontrar-se qualquer mecanismo para a alteração da Constituição e depois lhe permitir um terceiro mandato, pode ser, ou manter, encontrar-se já um potencial candidato que fica a ser preparado para as eleições presidenciais e para isso mexer os estatutos do partido para que ele continue, que tenha mais um mandato, tanto, ou indica alguém que entenda ser de sua conveniência. Portanto, há outros cenários e creio que a equipa estratégica do presidente João Lourenço deve lhe ter aconselhado no sentido de gizar formas corretas e daí a convocação deste Congresso Extraordinário. Portanto, só isto é que prevejo que poderá acontecer, mas que haverá um trunfo sempre na manga para poder julgar. Não acredito que a mudança crie fraturas. Claro, os partidos políticos em Angola têm sempre problemas de mudanças. Mas as mudanças é como em toda parte. As mudanças nunca são bem-vindas. Por causa dos conservadores e tanto mais, porque as mudanças trazem mesmo rupturas. Não acredito que a mudança crie fraturas. Claro, os partidos políticos em Angola têm sempre problemas de mudanças. Mas as mudanças, em toda parte, as mudanças nunca são bem-vindas. Por causa dos conservadores e tanto mais, porque as mudanças trazem mesmo rupturas. Rupturas no sentido, às vezes, positivo. Mas não cria fratura, digamos, se o líder for alguém competente o suficiente e alguém que saiba interpretar, não ser um perseguidor que depois de assumir a liderança até podem instaurar processos contra os outros para poderem ser expulsos do partido. Portanto, se não for um desses, se for um líder congregador, um líder que ouve, um líder que junta as vontades, creio que não haverá fartura absolutamente nenhuma. Creio que o João Lourenço não convocou o Congresso Extraordinário em vão. Há muitos assuntos por abordar e um dos trunfos que eu acredito que deve trazer aqui é trazer um candidato que se ajusta e ele automaticamente vai deixar a vida política ativa, ou melhor, deixar a vida partidária, para então depois dedicar-se à presidência e, por conta disso, encontrar-se qualquer mecanismo para a alteração da Constituição e depois lhe permitir um terceiro mandato, pode ser, ou manter, encontrar-se já um potencial candidato que fica a ser preparado para as eleições presidenciais e para isso mexer os estatutos do partido para que ele continue, quanto que tenha mais um mandato, tanto ou indica alguém que entenda ser de sua conveniência. Portanto, há outros cenários e creio que a equipa estratégica do presidente João Lourenço deve lhe ter aconselhado no sentido de gizar formas corretas e daí a convocação deste congresso extraordinário. Portanto, só isto é que prevejo que poderá acontecer, mas que haverá um trunfo sempre na manga para poder julgar, haverá.
Agostinho Sicato, Anselmo Condomula e Higino Carneiro foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Aaron Dipa.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Não esqueçam, a Voz da América em português está no Instagram, YouTube, Facebook, no X e o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Um pilar fundamental da parceria económica entre os Estados Unidos e a África tem sido a Lei do Crescimento e das Oportunidades para a África, ou AGOA, afirmou o secretário de Estado Antony Blinken num discurso recente. Ao permitir que os produtos dos países subsaarianos entrem nos Estados Unidos sem pagar direitos aduaneiros, a AGOA permitiu que os empresários se expandissem para novos mercados e fizessem crescer as suas empresas. Criou dezenas de milhares de bons empregos em todas as nossas nações, de Portland, no Oregon, a Port Louis, nas Maurícias. Ajudou as empresas a diversificar e a reforçar as suas cadeias de abastecimento, de modo a que os consumidores possam beneficiar de produtos mais acessíveis e mais inovadores. Os Estados Unidos procuram criar melhores oportunidades que beneficiem as empresas em todos os nossos países, que apoiem os nossos trabalhadores e que protejam o nosso ambiente em todo este processo, instou o secretário Blinken. O setor privado é um parceiro essencial para que isso aconteça. É por isso que, na Cimeira dos Líderes Africanos, nós comprometemos-nos a aumentar a nossa colaboração com o setor privado através da AGOA, mas também para além dele. Desde então, temos trabalhado em estreita colaboração e com os nossos colegas do governo dos Estados Unidos para ajudar a fechar centenas de novos negócios do setor privado entre empresas africanas e americanas. No total, valem mais de 16 mil milhões de dólares. Outra chave para permitir o crescimento económico e abrir caminho para o investimento em todo o mundo e em todo o continente africano é uma boa infraestrutura. Nos últimos 2 anos, os Estados Unidos afetaram 82 milhões de dólares à expansão de acesso digital em toda a África subsaariana, afirmou o secretário Blinken. Também contribuímos com 3 mil milhões de dólares para expandir o corredor Líbido. Este corredor, que liga Angola, Zâmbia e República Democrática do Congo, através de investimentos de grande impacto em portos e pontes e linhas ferroviárias, e estradas e acesso à internet de alta velocidade e energia limpa e agricultura. Tudo concebido para desbloquear o crescimento e as indústrias-chave ao longo de uma importante via económica. Juntos, os Estados Unidos da América e a AGOA continuam empenhados em avançar para a construção de sociedades mais equitativas, prósperas e estáveis, com oportunidades para todos. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. VOA.
23 de agosto de 2024, esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português. Convosco está a Ana Guedes e o Jaime Faria. Votos de um bom sábado para todos. Esta é uma emissão que pode escutar na onda curta, 12.080 e 17.655. Não esqueça, estamos também em direto na internet, no nosso site, voaportugues.com. Estamos ainda em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em FM, a partir de São Tomé e Príncipe, também, através do nosso retransmissor local em Moçambique. Estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane, a nova Rádio Paz, na cidade da Beira. Estamos com a Rádio Pax. Na Guiné-Bissau, estamos em Catiú com a Rádio Educativa. Em São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Em Gabu, é a Rádio Sitchin Local e a Leste FM. Em Buba, estamos com a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, ouvem-nos em FM com a Rádio Lerbando. E na capital Bissau podem ouvir a Voz da América em FM com a Rádio Pidjigiti, capital FM. E na cidade de Bafatá estamos em FM com a nossa rádio parceira, a Rádio Comunitária de Bafatá. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, em destaque é a situação na Guiné-Bissau. Mas agora a atualidade noticiosa no mundo.
Começamos este noticiário com uma notícia de última hora que dá conta que os protestos no Reino Unido deixou vários polícias feridos depois do que foi o assassinato de três jovens raparigas no norte da Inglaterra. Esta é ainda uma notícia em atualização. Pode acompanhá-la a partir do nosso site voaportugues.com. Na Somália, pelo menos 32 pessoas foram mortas e 63 outras ficaram feridas depois de militantes do Al-Shabaab terem atacado uma zona balnear muito frequentada em Mogadíscio, na Somália, na noite de sexta-feira. Isto acontece depois de um bombista suicida ter-se feito explodir na praia. Depois da primeira explosão, três homens armados do Al-Shabaab invadiram um edifício de restauração e entretenimento frente à praia. O governo da Somália enviou forças de segurança que terminaram o cerco quase 4 horas após o ataque. Os três atacantes foram abatidos a tiro e a Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade pelo ataque. A polícia da Nigéria prendeu no sábado dezenas de manifestantes e disparou gás lacrimogéneo para dispersar os que tentavam marchar até aos escritórios do governo na capital, Abuja. Este é o terceiro dia de manifestações para denunciar as dificuldades económicas agravadas pelas reformas do presidente Bola Tinubu. Pelo menos 13 pessoas foram mortas na quinta-feira, segundo a Amnistia Internacional. A polícia disse hoje que 7 pessoas tinham morrido, mas negou responsabilidade. Aumentam os receios de uma escalada militar no Médio Oriente depois de o Irão e os seus aliados terem intensificado as ameaças contra Israel. O Reino Unido e os Estados Unidos apelaram aos seus cidadãos que abandonem o Líbano rapidamente. Várias companhias aéreas anunciaram já a suspensão das ligações aéreas e os Estados Unidos reforçaram a presença militar no Médio Oriente. Em Gaza, um ataque a um complexo escolar matou 15 pessoas, segundo a defesa civil. O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que concordou debater com Kamala Harris na Fox News a 4 de setembro. A própria vice-presidente disse já ter rejeitado esta ideia, afirmando que o candidato tem de aparecer no debate que estava previsto para 10 de setembro no canal televisivo ABC.
Estas as histórias que fazem a atualidade noticiosa no mundo neste sábado. Votos bom sábado para todos. Bom fim de semana.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Nesta semana, o Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social da Guiné-Bissau voltou a pedir um boicote às atividades do Presidente por parte dos profissionais de comunicação social, em especial o encontro convocado pelo Presidente para a próxima segunda-feira. Este posicionamento surgiu depois de agressões a jornalistas que faziam a cobertura jornalística de vigília de professores contratados. Lassana Kassamá, nosso correspondente em Bissau e diretor da Rádio Capital FM, parceira da Voz América, abordou a tensão entre jornalistas e o presidente.
Boa tarde, Álvaro, e aos ouvintes da Voz América e os que nos assistem especialmente neste momento. Para dizer que desde que chegou ao poder em 2020, o Umaro Sissoko Embalo, presidente da República, não tem tido uma relação muito famosa com a imprensa guineense, sobretudo a imprensa independente, neste caso os órgãos privados. Portanto, o cenário de ontem veio apenas complicar ainda mais uma relação que há algumas semanas já estava muito tensa entre o Presidente da República e o Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, que havia solicitado, pedido aos órgãos da comunicação social e aos jornalistas, seus associados, para boicotarem todas as atividades públicas do Presidente da República. Portanto, este apelo veio a ser reforçado ainda ontem pelo Sindicato dos Jornalistas Técnicos da Comunicação Social, como bem disse, numa altura em que o chefe de Estado guineense anunciou para dia 5 de agosto, já na segunda-feira, um encontro, uma tertúlia com os jornalistas, onde, segundo disse, os profissionais da comunicação social podem colocar todas as questões, citamos, mas também haverão respostas adequadas. Portanto, para dizer que, mesmo querendo ser uma figura que merece uma certa abordagem mais mediática, o chefe de Estado guineense não tem tido uma abordagem muito cooperativa com os jornalistas, que consideram o chefe de Estado como muito hostil à imprensa. Basta citar, por exemplo, a Rádio Capital já enviou uma nota de repúdio ao Ministério do Interior, lembrando ao Ministério do Interior que, passo a redundância, que a rádio foi duas vezes vandalizada sem que os responsáveis tenham sido identificados. Portanto, a Rádio Capital exige, por isso, que o Ministério do Interior responsabilize os eventuais agentes que atacaram os jornalistas, não só da Rádio Capital, mas também da Rádio Popular, uma outra rádio também privada. Portanto, o cenário não é de uma boa relação entre a imprensa guineense, é bom que se diga isso, e o Presidente da República. Aliás, o Sindicato dos Jornalistas não só apelou boicote às atividades públicas do chefe de Estado, mas também de todo o governo, da iniciativa presidencial, claro.
Entretanto, Lassana, a pergunta que se coloca é o que se pode esperar nos próximos dias. Vamos esperar para segunda-feira para ver se haverá uma corrida em massa ou não a esse encontro com o Presidente e qual será o ambiente, qual será a temperatura, qual será a resposta dele e também as perguntas dos jornalistas. Mas haverá por aí alguma intenção de alguma entidade de mediar esta situação ou por agora não se vislumbra qualquer mediação entre a classe jornalística ou a classe de profissionais de comunicação social e o Presidente da República?
Bom, por enquanto não há nenhum sinal que se possa referir que haja alguma intenção de alguma organização ou algum setor político ou social que queira mediar esta tensa relação entre o Presidente da República e os jornalistas. E voltando a uma outra questão inicial sua, em como se haverá uma afluência da imprensa guineense na tertúlia com o Presidente da República, aí sim, estamos a falar de uma classe política, de uma classe jornalística, queira ou não queiramos, um pouco dividida em termos de abordagem e em termos de aceitabilidade ou de relação muito privilegiada com o Presidente da República. Lembro-me que mesmo o apelo a boicote feito recentemente pelo Sindicato dos Jornalistas, nem todos os órgãos da comunicação social aderiram a este boicote. Portanto, não creio que vai haver um impacto positivo deste apelo, novo apelo do Sindicato dos Jornalistas para que os jornalistas não compareçam a esta tertúlia com o chefe de Estado. Portanto, os órgãos da comunicação social não são de todo eles independentes para tomar posição radical, passo a expressão, em relação à abordagem ou em resposta às abordagens reiteradas do Presidente da República, hostilizando os homens da imprensa.
Lassana Kassamá, mesmo para terminar em 30 segundos, como é que os profissionais de comunicação sentem o ambiente? Fala com todos eles, é um colega dos jornalistas, fala com todos eles, como é que sentem este ambiente? Tem receio ou as atividades continuam normalmente?
Bom, estamos num clima não só de medo para os jornalistas, mas também há muita apreensão, de facto, na Guiné-Bissau, tendo em conta o muscular de posicionamento, não só entre o Presidente da República e a mídia, mas também entre os partidos políticos que compõem todo o tecido social da Guiné-Bissau. Portanto, os jornalistas, na verdade, sentem-se esse receio, porque não há momento em que um jornalista pode ser abordado, aliás, de uma forma muito agressiva, portanto, mesmo indo à cobertura onde está o Presidente da República, de facto, isso não é, não dá uma certa segurança ao jornalista estar presente no chefe de Estado e fazer uma questão que seja uma questão, de facto, ousada e pertinente face ao chefe de Estado. Portanto, há muita apreensão.
E o assunto de mais uma edição da rubrica 2Rs, África Ocidental, exatamente a situação atual na Guiné-Bissau e o que a pode explicar connosco os politólogos Raul Braga Pires e Rui Neumann. Normalmente, podes fazer um sumário do que é que se passa atualmente na Guiné-Bissau?
Neste momento, tudo gira em torno da pretensão do atual presidente, Márcio Sokoun Embalo, de concorrer a um segundo mandato. Eu recordo que o fim do mandato do atual presidente termina em fevereiro de 2025. Houve grandes dúvidas em torno das eleições, quando elas seriam marcadas. Sokoun Embalo decidiu marcar as eleições legislativas para 24 de novembro e as presidenciais, eventualmente, em outubro ou novembro. Isto tudo acontece depois do presidente Márcio Sokoun Embalo ter dissolvido a Assembleia. Eu recordo que o presidente da Assembleia é Domingos Simões Pereira, que é o principal opositor. Mas nesta caminhada para as eleições, eu aqui tento fazer uma pequena síntese do atual estado das coisas, diria assim, o Márcio Sokoun Embalo já compreendeu que os pilares, os partidos que apoiaram a sua primeira eleição, e principalmente o PRS, a PDGB, do Nuno Nabiam, que foi primeiro-ministro, e o MADEM G15 de Brahima Camará, neste momento tornaram-se uma frente de oposição ao próprio Márcio Sokoun Embalo, exceto o Partido dos Trabalhadores Guineenses, do atual ministro do Interior, Boche Kandé. O que é que foi levado em curso? Foi levado em curso, como estratégia da parte do presidente, a divisão destes partidos, do PRS, que neste momento vive uma presidência em bicefalia, entrar em conflito direto com a resposta que tem acontecido com Nuno Nabiam, o seu ex-primeiro-ministro, líder da PDGB, e principalmente com o MADEM. Eu lembro que o MADEM resulta de uma dissidência no interior do PIGC, em que Brahima Camará, além de amigo pessoal do Márcio Sokoun Embalo, foi um dos primeiros e dos maiores apoios que Sokoun Embalo teve para o primeiro mandato. E, por sua vez, o próprio PIGC, no quadro da coligação Pai Terra Arranca, tem criado divisões, atraindo algumas figuras de proa do próprio IGC para as plataformas de apoio que oficiosamente não foram constituídas pelo próprio presidente, mas estas plataformas de apoio à recandidatura do Márcio Sokoun Embalo, certamente que têm uma mão do próprio presidente. No meio disto tudo, temos visto que o presidente tem feito uma grande ação diplomática que a Guiné-Bissau não tem visto os efeitos reais dessa grande ação diplomática que ele tem feito, e quando digo isso falo dos serviços de saúde, do investimento estrangeiro na Guiné-Bissau, até mesmo o próprio ensino, as infraestruturas no interior do país, etc. também a acompanhar esta reta final do mandato de Sissoko. Já acontecia, digamos, no início e no próprio meio deste último mandato, tem havido grandes ações contra a imprensa, a liberdade de expressão, a detenção até arbitrária que tem sido denunciada pela Liga dos Direitos Humanos, guineense, e o que dá um ambiente um pouco sui generis, um ambiente de tensão, em que, por um lado, por exemplo, as manifestações de rua estão proibidas, a repressão contra a chamada Frente Popular, que é de oposição ao próprio Sissoko Embalo, a repressão foi muito violenta, chegaram a ser cerca de 100 detidos, mas também têm proibido, por outro lado, as próprias manifestações da plataforma Forquilha do Povo, que é de apoio à candidatura do presidente. Portanto, há um grande clima de tensão e um sentimento de embrionário de uma provável intenção de estabelecer um regime semiditatorial.
Tu falaste da questão de dividir para reinar, que tem sido um pouco o método que o presidente parece ter apostado. Mas até quando é que isto pode funcionar?
Eu creio que eu estive a falar com vários guineenses antes desta nossa gravação, e neste momento, para os guineenses, a única coisa que pode travar o presidente é a CDAO. E eles estão muito desiludidos com a CDAO, porque têm demonstrado, de facto, várias vezes dois pesos e duas medidas, e há aqui um certo sentimento de impunidade perante as ações de Sissoko. Eu, nesta preparação deste debate, uma das coisas que perguntei foi o seguinte, que era uma coisa que soava bem, dizer assim, que Guiné-Bissau voltou aos tempos de Kumbayala, ou seja, se era comparável este presidente com Kumbayala. E o que me disseram foi, não, o Kumba era aquela personagem que todos nós conhecemos. No entanto, o Kumba sabia os limites, e os limites eram a separação de poderes. E neste momento, Sissoko tem demonstrado que não tem respeito nem por ninguém, nem pela separação de poderes. E esse é o perigo, e tem tido mão larga por parte de toda a gente, nomeadamente ao nível regional e subregional pela CDAO. Portanto, neste momento, o que possa contrariar, para responder à pergunta, o que possa contrariar o presidente Sissoko virá sempre de fora e nunca de dentro, porque, de facto, a explanação do Rui dá para perceber que Sissoko é, no mínimo, um eucalipto que seca tudo à volta e que ficou ele no meio e, portanto, não tem qualquer resistência interna, será sempre tudo a vir de fora, no sentido de travar este caminho da inconstitucionalidade que ele tem traçado.
Aí poderá, Rui, perceber-se porque esta confusão, ou não sei se será a melhor palavra, relativa aos detidos na cegada, como dizem, golpe de 2012. Estão os militares a apoiar Sissoko e por isso ele sente que pode fazer portanto, o que ele quiser de alguma forma da própria sociedade, e só uma mão de fora poderá de alguma forma alterar a situação?
Em termos constitucionais, os militares têm que apoiar o presidente, o chefe supremo das Forças Armadas. Agora, no caso da Guiné-Bissau, há muito a questão ética em jogo, há muito a questão partidária em jogo e todos estes, digamos, estes fatores tentam manipular as Forças Armadas nesse sentido. Eu recordo que o chefe de Estado-Maior, Diagne Natam, ele neste momento já devia estar reformado e ainda não houve um chefe de Estado e um chefe de Executivo que tivesse coragem de substituir Diagne Natam. Mas a fidelidade dos militares a Sissoko, uma delas é esse aspecto constitucionalista, em que tem que prestar obediência ao chefe supremo das Forças Armadas, mas é um apoio que parte principalmente da classe castrense superior em que também estão muito apegados às suas próprias funções e que prestam esta fidelidade ao Presidente. Nas bases, a situação já não é a mesma. Por isso, muitos militares chegaram a ser desarmados, transferiram material militar de um aquartelamento para outro aquartelamento e também, pela mesma razão, Sissoko embalou e ele criou a famosa força anti-golpe e mesmo uma força de elite presidencial para caso as bases militares se revoltem, ter um corpo de elite melhor preparado, melhor treinado, melhor equipado para fazer face a um cenário, digamos, estamos a falar no campo do hipotético, de tentativa de retirar Sissoko do poder pela força das armas. Mas há, em termos da Constituição, eu lembro-me que os da oposição estavam muito satisfeitos quando o professor, o constitucionalista português Jorge Bacelar Gouveia, tinha afirmado que era ilegal a dissolução da Assembleia. E depois da decisão do Supremo Tribunal, que deu razão ao Presidente, Jorge Bacelar Gouveia disse que, afinal, torna-se legal porque houve essa decisão do Supremo Tribunal. Isto foi mal, digamos, mal recebido pela oposição guineense. Mas aqui então, o que é que isto demonstra? É que há um grande jogo de interpretação e reinterpretação do que é a Constituição, assim como das leis, e o Márcio Sissoko embalou, ele está rodeado de grandes juristas guineenses, assim como a própria oposição. Daí entramos nesta confusão jurídica, esta problemática de compreender o que é inconstitucional, o que não é, o que é legal, o que não é. Mas Sissoko embalou tem sido também uma fábrica de inimigos, como tem sido uma fábrica de divisões e de aliados também, mas tem sido uma fábrica de inimigos. A gente vê, por exemplo, agora que ele entrou em confronto direto com a imprensa guineense, que trabalha com enormes dificuldades, entrou em confronto com o sindicato de jornalistas. Eu recordo que uma rádio privada, a Rádio Capital FM, foi duas vezes atacada por homens armados e nunca ficou resolvido quem foram os autores desses dois ataques. Isto mostra, digamos, o sistema Sissoko, que é a divisão e também a repressão, evidentemente, com o apoio do próprio Ministério do Interior e o seu aliado Botche Candé, que tem criado estas divisões mesmo no seio dos partidos políticos. Isto dá, de facto, possibilidades a Sissoko de vir a ser reeleito nas próximas eleições, quando elas forem definidas e estabelecidas, não é? E depois de resolvido também o problema da caducidade dos membros da Comissão Nacional de Eleições, que neste momento isso é um dos outros grandes temas de debate.
Pois, exatamente, há aqui um acumular de inconstitucionalidades e de situações pouco claras, há um nó górdio, e daí eu compreendo também a CDAO, porque a CDAO está preocupada ou interessada que hajam estas eleições legislativas e presidenciais e que a partir de 2025 seja como se tudo tivesse voltado à normalidade, passando aqui uma esponja branca por este período inicial de Sissoko, que depois entra em 2025 numa nova constitucionalidade. Parece-me ser esse o maior interesse da CDAO e por isso mesmo não tem levantado grandes problemas a Sissoko na tentativa de ver se o tempo, a gestão dos silêncios também é muito importante em política. E com a situação tão vulnerável e tão volátil, na região com todos estes golpes militares, a CDAO terá achado por bem ser, digamos que branda, com a situação na Guiné-Bissau. Mas o cenário é este. Qual é a solução? Não há solução. É o caminho continuar a ser feito. E chegando a 2025, o mal menor é haver eleições e haver uma reeleição deste presidente e na cabeça de todos ficar esta situação de que se voltou a uma constitucionalidade da qual nunca se saiu.
Eu queria só dar aqui um pormenor, que é, atenção, 24 de novembro são as eleições legislativas, não são as presidenciais.
Exato.
E as eleições legislativas vão ser a prova de fogo. Ou seja, se há um coletivo de partidos políticos, de eleitores que apoiam uma via favorável ao Presidente da República, ou não, será mais para a oposição. E isto vai definir muito o que se vai passar depois. Porque as eleições presidenciais ainda não estão marcadas, apesar do mandato terminar em fevereiro de 2025. Fala-se que será em outubro ou novembro, como também existem rumores, Guiné-Bissau é uma terra de rumores, que eventualmente podem ser realizadas no mesmo dia legislativas e presidenciais, ou seja, no 24 de novembro. Mas isso ainda é uma incógnita que depende exclusivamente neste momento de Cícero Coimbalo.
Mas,
Ana, desculpa, só porque pareceu-me, e este pensamento parece-me interessante. Rui, o que tu estás a dizer é que a única oposição interna viável que há na Guiné-Bissau é os anti-presidencial, é os partidos políticos nas legislativas de novembro rejeitarem comparecerem a eleições, é isso? Podem não comparecer
eleições. Não falo de boicote. Não acredito que haja um boicote da oposição, simplesmente se há uma situação completamente anormal da Comissão Nacional de Eleições, mas a política de boicote, a gente viu em vários países que não funciona, porque legitima uma maioria absolutíssima do outro campo. Portanto, não acredito que haverá um boicote das eleições. O que há, temos o caso do PRS com uma bicefalia na liderança, a APU-PDGB, ela tomou uma posição de oposição ao presidente, mas, por outro lado, também tem um vínculo de aliança com o PRS. O MADEM, dentro da sua própria coordenação, está dividido entre os pró-presidente e os pró-Brahima Camará, e existem contactos até com o partido adversário, que é o PIGC, que neste momento faz parte da coligação Pai Terra Arranca. Não digo que haverá um boicote da parte da oposição, porque a oposição não tem interesse nenhum, oposição ao presidente, não tem interesse nenhum em participar num boicote, mas acabará por ficar definida a nova composição da Assembleia, ou seja, se maioritariamente será composta por deputados que são favoráveis a um apoio à recandidatura do Mário Cícero Coimbalo, ou não, se são da oposição. Eu lembro uma frase que dizem muito na Guiné-Bissau, é que quem tem dinheiro tem o poder. Quem tem o poder tem o dinheiro. E neste momento, quem tem o poder é o Mário Cícero Coimbalo. E isto entra muito em jogo no que será a definição e os resultados das próximas eleições legislativas. Mas são a prova de fogo. Aí Cícero Coimbalo vai compreender se tem verdadeiramente uma base eleitoral que o apoia ou não.
De toda a forma, se nós olharmos para o que aconteceu anteriormente, mesmo que a oposição ganhe as eleições legislativas, Cícero Coimbalo pode simplesmente despedir, não é? A Assembleia, e volta novamente tudo ao mesmo.
Há sempre vários cenários. A gente viu a presidência caótica de José Mário Vaz. Portanto, há todos os cenários possíveis e imaginários, e mesmo aqueles que uma pessoa não prevê de avanço, que podem acontecer, como também tem acontecido noutros países. Se não há uma eleição verdadeiramente transparente, com observadores internacionais, em que cumpre toda a regra que a lei exige, aí pode haver vários tipos de manipulações, diria assim.
E pronto, assim concluímos mais uma edição de 2Rs África Ocidental. Estivemos hoje a falar sobre a Guiné-Bissau. Raul Braga Pires e Rui Norma, muito obrigada, e como sempre, estamos juntos.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português deste sábado, 3 de agosto de 2024. Em nome de todos os que participaram da emissão, despede-se Ana Guedes e o Jaime Faria com votos de um bom resto de sábado. E então, até amanhã.